Já estamos de volta e olha só, a preservação do patrimônio histórico e cultural é fundamental para garantir que a memória e a identidade do Brasil sejam protegidos para as futuras gerações. E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem um papel essencial nesse trabalho, fiscalizando, restaurando e captando recursos para a conservação de bens tombados em todo o país. Nos últimos dias, a tragédia ocorrida na Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, trouxe à tona a importância dessas ações. O desabamento do teto resultou em vítimas e feridos, reforçando aí a necessidade de investimentos contínuos na manutenção e na segurança do nosso patrimônio. Para falar sobre essas medidas emergenciais adotadas, os desafios da preservação do patrimônio histórico e as ações preventivas para garantir a segurança das pessoas, a gente conversa agora com o presidente do IPHAN, Leandro Graz. Bom dia, seja bem-vindo, presidente.
Muito bom dia, Vanessa, a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, que é a preservação do nosso patrimônio cultural.
Presidente, vamos lá. Antes desse ocorrido, dessa tragédia que ocorreu ali na Igreja de São Francisco de Assis, o IPHAN ele já estava realizando ali vistorias, fazendo projetos de restauração no local. Como que estava esse trabalho? Como que o trabalho mudou agora? Quais foram as medidas tomadas após esse incidente, presidente?
Exatamente, Vanessa. Essa igreja foi tombada em 1938. Desde então, o IPHAN acompanha este importante bem cultural, que tem uma simbologia e tem uma beleza muito grande. E sempre houve investimentos, tanto na manutenção, também na restauração. Recentemente, de 2023 para cá, quando do início do nosso governo, foram três iniciativas muito importantes. Uma delas foi o restauro dos azulejos, tanto da igreja quanto do convento. E aí muitas pessoas podem pensar, mas os azulejos são essenciais para a estrutura? Sim, porque se eles se degradam, a estrutura também fica comprometida. Tivemos a atuação do IPHAN junto com a Defesa Civil de Salvador no tratamento do pináculo, que corria o risco de cair, inclusive, gerando riscos às pessoas que ali estavam. E, por fim, no ano passado, nós contratamos o projeto para o restauro. Como toda obra, a gente precisa antes ter um projeto executivo. E foi isso que o IPHAN contratou, um investimento de R$1.200.000, somando-se aos azulejos, que foram mais de R$4.000. Só no governo do presidente Lula, nós tínhamos já mais de R$5.000 investidos nessa igreja. E estávamos, sim, acompanhando. O IPHAN tem a sua fiscalização em todos os estados. Cada ano a gente elege uma quantidade de bens, os nossos servidores vão lá, fiscalizam, vistoriam, e essa igreja tinha o nosso acompanhamento. Essa tragédia lamentável que nos tirou uma vida, e inclusive precisa aqui ser dito, né, que a gente tem também toda uma atuação agora nesse acolhimento das pessoas que foram vitimadas, da família da Júlia, que é a nossa solidariedade mais uma vez. Nós também temos alguns encaminhamentos técnicos e administrativos que foram tomados pelo IPHAN. Em primeiro lugar, uma comissão especial para cuidar dos encaminhamentos dessa igreja, tanto do ponto de vista da apuração, do levantamento administrativo de todas as documentações, como também do encaminhamento da ação emergencial que será contratada essa semana para o escoramento, a estabilização do imóvel, a limpeza do local e também a análise dos materiais. E logo adiante, uma ação mais robusta para recuperar essa igreja por inteiro e devolvê-la à população. E é isso que todo mundo espera, a gente vai trabalhar nesse aspecto também.
Certo. Agora, o IPHAN, ele enfrenta diversos desafios aí, né, para poder manter a conservação, porque o Brasil é um país enorme, com uma riqueza imensa, e que são igrejas, por exemplo, essa, que são datadas de muito tempo, né, presidente? Conta para a gente, assim, quais são os maiores desafios do IPHAN? Monitoramento contínuo, os investimentos, o governo está querendo aumentar esses investimentos? Conta para a gente.
O IPHAN hoje tem no seu escopo de preservação mais de 1.200 bens tombados como patrimônio cultural brasileiro. É importante dizer, Vanessa, que embora os bens sejam tombados, o proprietário, a proprietária de cada um deles é o primeiro responsável pela sua manutenção. Nesse escopo, nós temos bens que são de propriedade privada, particular, cidadão, cidadãs, alguns são de empresas, entidades, tem também alguns que são bens públicos, de prefeituras, governos estaduais e até do próprio governo federal. Então, esses mais de 1.200 bens tombados, que vão desde obras de arte até conjuntos urbanos inteiros, como Brasília, Ouro Preto, Olinda, Salvador, São Luís, entre outros, estão ali no nosso escopo de preservação. Significa que o IPHAN tem que investir permanentemente em todos eles? Não. O IPHAN assim como também os órgãos de patrimônio, estaduais e municipais, têm esse papel de acompanhamento, fiscalização, orientação. E eu digo, se não fosse o IPHAN, nos seus 88 anos de existência, boa parte do nosso patrimônio material estaria já demolido, não existiria. Porque essa atuação é uma atuação muito delicada, muito cuidadosa. Em termos de investimentos, também nós fazemos, sim, claro. Inclusive, neste governo, nós estamos aí chegando a um valor de mais de 740 milhões de reais no novo PAC para a contratação de 144 obras e 105 projetos executivos, fora outras ações, inclusive algumas emergenciais que o IPHAN tem feito com o seu próprio orçamento. Eu nem estou dizendo aqui do orçamento do patrimônio imaterial, que também foi retomado neste governo para apoiar, incentivar os chamados bens imateriais, como a capoeira, o carimbó, o frevo, o maracatu, o ofício das baianas do acarajé. Temos também o patrimônio arqueológico, que passou agora a ter uma atenção muito especial da nossa gestão. Então, esse repertório de patrimônio cultural, ele é muito vasto. Agora, é importante também salientarmos que a Constituição determina à União, Estados e municípios a tarefa de preservação do patrimônio cultural. Então, é uma matéria concorrente. Precisamos que os Estados e municípios estruturem as suas gestões de patrimônio, tenham as suas fundações, secretarias, departamentos, porque o IPHAN não vai sozinho preservar. É o IPHAN, é o Estado, é o município e, acima de tudo, a sociedade, incluindo também a participação do setor privado, que no Brasil ainda pode investir mais, sem dúvida nenhuma, no patrimônio, seja através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, mas também de outros instrumentos que permitem tanto o patrocínio incentivado, que é adiantamento de impostos, abatimento na tributação, mas também os próprios recursos que algumas empresas podem investir, entendendo que o patrimônio é importante para todos, gera renda, gera desenvolvimento, gera oportunidades para o país.
Pois é, quando a gente fala de patrimônio, é aí que dificulta ainda mais, né? Tem todo um processo para uma restauração de um patrimônio. São várias etapas, né, presidente? Desde o diagnóstico de possíveis falhas ou problemas estruturais até a execução das obras. Explica um pouco para o telespectador como é esse trabalho que vocês fazem.
Muito bem, restaurar já é uma iniciativa que vai ao encontro de uma situação em que o bem se encontra não muito boa, ou seja, o bem já está degradado. Mais eficiente que a restauração é o que a gente chama de conservação. Trazendo para a nossa realidade, é como na nossa casa. Se, por exemplo, você detecta que na parede tem ali um mofo, ou então tem uma dilatação que pode ser por causa de um cano, é melhor você tratar logo do que depois aquele cano estourar e você ter, inclusive, um prejuízo maior. No patrimônio é da mesma maneira. Nós precisamos investir cada vez mais em manutenção, conservação. E aí digo, em especial a partir dos próprios donos, proprietários desses imóveis e o IPHAN orientando. O restauro, ele também acontece. Então, para isso, é preciso ter projetos. Como também quando a gente vai reformar a nossa casa, a gente contrata um arquiteto para fazer o projeto. No patrimônio, antes de fazer as obras, nós temos os projetos, que são projetos de natureza muito técnica. Em alguns casos, não é só a estrutura do imóvel, nós temos também os chamados bens integrados a eles, ou os bens móveis, como obras de arte, painéis, pinturas. As igrejas, por exemplo, têm muitos bens integrados no Brasil e tornam, inclusive, essas obras de restauro um pouco mais caras. Não são obras muito baratas. Portanto, o investimento no patrimônio, ele precisa também ser alavancado no Brasil. A gente tem visto isso no nosso governo, que ampliou os investimentos, mas a gente também precisa fazer uma discussão mais ampla. Quanto que os estados e municípios têm aplicado? Quanto que a gente consegue dispor de outras fontes orçamentárias para cuidar daquilo que é importante para o povo brasileiro? Existe, Vanessa, um projeto que tramita agora na Câmara dos Deputados, está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para a criação do Fundo Nacional do Patrimônio Cultural. A exemplo do que acontece em outros países, nós queremos ter um fundo que viabilize ações, tanto em bens tombados no nível federal, mas também estadual e municipal. Como temos o Fundo de Saúde, temos outros fundos que financiam a política pública. Precisamos entender que patrimônio cultural é uma política pública também e que tem que gerar essa corresponsabilização entre os entes federativos e, acima de tudo, da sociedade, que é a principal guardiã do patrimônio.
Leandro, como é que está aí no Brasil, assim, construções semelhantes como a Igreja de São Francisco de Assis, que estejam, digamos assim, em risco? Vocês têm uma lista, um plano para priorizar a fiscalização e a restauração de construções que tenham aí mais algum risco estrutural, mais que outras, por exemplo?
Sim, o IPHAN realiza anualmente as suas fiscalizações. O IPHAN é um dos órgãos mais capilarizados, mais presentes do território brasileiro. Nós temos 27 superintendências que estão aí nas capitais de cada um dos estados e mais 37 escritórios técnicos em cidades históricas, como Ouro Preto, como Olinda. Nós temos escritório técnico do IPHAN, por exemplo, lá em Piranhas, em Alagoas. São cidades que têm ali uma riqueza cultural muito grande. E nesses escritórios, bem como através das superintendências, o IPHAN realiza a fiscalização, visitando esses bens, visitando esses imóveis e identificando as suas necessidades. Muitas vezes até autuando os proprietários para que eles tomem providências rapidamente, de forma a evitar tragédias como a que a gente viu, infelizmente, em Salvador. Então, o IPHAN tem sim um mapeamento. Parte desses imóveis também são alertados em relação ao papel da Defesa Civil. A gente comunica a Defesa Civil para que ela também identifique ali a necessidade de interdição em alguns casos. Então, é um trabalho conjunto. Mas digo, é fundamental que a própria população, em especial os proprietários desses imóveis, indiquem ou cuidem quando perceberem que há riscos iminentes, que há riscos ali evidentes. Portanto, é uma tarefa difícil, porque muitas vezes até é desgastante a gente ter que chamar a atenção ou autuar um proprietário, mas é também uma forma não só de preservação do patrimônio, mas das próprias vidas humanas que ali residem ou trabalham nesses imóveis. Portanto, o IPHAN faz sim a fiscalização, nós temos um mapa, nós temos ali um acompanhamento, um sistema, inclusive, que é o Fiscalis, é um sistema interno do IPHAN, onde todas essas informações são alimentadas a cada fiscalização dos nossos técnicos.
Ok, muito obrigada pelas informações aqui. Eu entrevistei Leandro Graz, ele que é presidente do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agradeço imensamente e desejo um bom dia para você.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e todas.